o homem de preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. O deserto era apoteose de todos os desertos, imenso, estendendo-se para o céu no que parecia ser a eternidade em todas as direções. Era branco e ofuscante, e seco e sem feições, a não ser o débil, enevoado traço das montanhas que se esboçavam no horizonte, e a erva do diabo que trazia sonhos doces, pesadelos, morte. Uma ocasional placa mortuária indicava o caminho, pois antigamente a trilha poeirenta que avançava pela espessa crosta alcalina fora uma rodovia. Diligências e carroças tinham passado por lá. O mundo havia continuado desde então. O mundo havia se esvaziado. O pistoleiro fora atingido por uma momentânea tontura, uma espécie de guinada que fez o mundo inteiro parecer étreo, quase uma coisa que pudesse ser atravessada pelo olhar. Isso passou, e como o mundo sobre cujo couro ele andava, ele continuou. Foi vencendo apaticamente as milhas sem afobação, sem perda de tempo. Trazia um cantinho de couro pendurado na cinta como uma salsicha estufada. Estava quase cheio. Avançar através do Kef durante muitos anos e atingira talvez o quinto nível. Se fosse um santo mani, podia nem sentir a sede. Observaria o corpo desidratado com atenção clínica isenta e só irrigaria as trincadas e escuras cavidades internas quando a lógica lhe dissesse que isso devia ser feito. Não era, porém, um mani, nem um seguidor daquele homem Jesus, e não se considerava de modo algum santo. Era apenas, para resumir, um peregrino comum, e o que podia dizer com toda certeza era que tinha sede, e mesmo assim não sentia qualquer ímpeto especial de beber. De um modo vago, aquilo agradava. Era uma exigência daqueles campos, campos sedentos, e em sua longa vida ele não fora outra coisa além de adaptável.
Dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, e este episódio é especial, pois será o primeiro de uma série de episódios onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o universo da Torre Negra, sobre o universo expandido da Torre Negra, né? A gente vai um pouquinho além dos livros, além dos 8 livros e um conto aí publicado sobre a Torre, e vamos falar um pouquinho sobre o passado de Gilead, o passado de Roland, o seu catete, enfim, muita coisa bacana vai rolar aqui no podcast. Primeiro eu gostaria, claro, de começar este episódio agradecendo aos nossos apoiadores lá do Apoia-se, porque graças a eles nós continuamos fazendo esse trabalho de divulgação da palavra do tio Steve aqui pelos 4 cantos da internet. Bom, antes de começarmos, a primeira coisa que a gente precisa saber, e a primeira coisa que eu prometi lá no Twitter, quando eu falei que eu ia gravar esses episódios, é que você não precisa ler nenhum outro livro de Stephen King para entender a Torre Negra, além, é claro, da própria Torre Negra, além, é claro, dos 8 livros e um conto publicados aí no universo da Torre. Por que que eu falo isso? Porque muita gente acredita que para ler a Torre Negra você precisa ler aí dezenas de livros, né, do Stephen King antes disso, 10, 20, 30 livros do King antes de se aventurar a ler a Torre Negra, e isso não é necessariamente verdade. Eu já gravei um vídeo lá no nosso canal no YouTube falando sobre isso, né, sobre a ordem de leitura dos livros de Stephen King, e nele eu falei mais ou menos isso. Eu falei, olha, se você quiser ler A Torre Negra, leia A Torre Negra. Você não precisa ler Insônia antes, não precisa ler Salem, não precisa ler It, enfim, não precisa ler qualquer outro livro antes de ler A Torre Negra. A Torre se sustenta por si só. Né? Só lendo a série você consegue ter uma compreensão já, né, avançada sobre os acontecimentos que vão ocorrer aí no decorrer da série. É claro que num primeiro momento você vai ficar um pouco perdido, na verdade bastante perdido, afinal você não sabe quem é Roland, quem é o Homem de Preto, por que que eles estão naquela situação, mas à medida que as histórias vão se desenrolando, rolando, vão acontecendo, você vai compreendendo um pouco melhor aí os fatos que são narrados na Saga da Torre. É claro que se você ler outros livros, sua compreensão talvez aumente, talvez você entenda um pouco mais da obra, mas isso não quer dizer que eles são indispensáveis para a compreensão da Torre Negra. Não, a Torre não funciona assim. Como eu disse, ela se sustenta por si só. Então vamos começar fazendo esse acordo. Se você quiser ler a Torre e te faltou coragem porque alguém falou que você precisa ler 10, 20, 30 livros antes de começar a ler a Torre, por favor, apague esse pensamento da sua memória e entenda que os 8 livros e um conto já são suficientes aí para você entender o universo da Torre. Na verdade, até o conto que eu estou mencionando sempre aqui, As Irmãzinhas de Elúria, do livro Tudo é Eventual, na verdade, até ele é dispensável nesse processo, porque ele não agrega muita coisa assim à história. Mas é interessante a gente ler também para a gente, né, ficar ciente aí das coisas que aconteceram com o Roland antes dele chegar lá nos eventos do pistoleiro. Mas enfim, não vamos colocar a carroça na frente dos bois e vamos começar a falar aí sobre a Torre Negra. Mas uma coisa que a gente precisa entender antes da gente passar para a próxima etapa aqui desse podcast é que ele vai ser dividido em partes. Essa primeira parte, esse primeiro episódio, ele vai ser um pouquinho mais técnico, vai ser um pouquinho mais crítico, vai ser uma visão um pouco mais crítica, como eu disse, da obra como um todo, mas principalmente do pistoleiro, do primeiro volume. Então, a partir do próximo podcast, a gente vai conhecer um pouquinho a história antes da história, o que acontece antes do pistoleiro, a história que é narrada principalmente nos extras das HQs na Marvel Comics e também no livro da Robin Ford, né, The Complete Concordance of the Dark Tower, né, o livro que é uma espécie de manual da Torre Negra, que foi escrito pela consultora oficial da saga, a Robin Ford. Então, a partir do próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre essas histórias que antecedem o pistoleiro, para dar um background bacana, para dar um plano de fundo bacana, para que vocês possam começar o pistoleiro já com a visão um pouco diferente do que você simplesmente chegasse no livro e começasse a ler ele sem entender bulhufa, sem entender nada. Porque muita gente se sente desanimada a ler o pistoleiro justamente por isso, porque ele é um livro muito diferente dos outros livros da saga, é um livro muito mais denso, muito mais filosófico, muito mais pretensioso. Então, quando a galera chega sem conhecer muito da obra, a galera meio que se assusta e fala: opa, esse livro não é pra mim, essa saga não é pra mim. Mas pouca gente sabe que o King, ele não mantém esse ritmo. Na verdade, esse ritmo é alterado logo no segundo livro, né, na escolha dos três. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa que eu preciso entender sobre o podcast é isso, que esses primeiros episódios, eles vão servir mais para uma contextualização da obra, para que a gente possa entender um pouquinho como funciona esse universo, como esse universo surgiu, antes da gente começar efetivamente a falar aí sobre o pistoleiro, escolha dos três, e entender como o Roland chegou até o ponto onde ele está perseguindo o Homem de Preto lá no pistoleiro. Bom, pouca gente, e aqui nós incluímos até mesmo os leitores chamados leitores fiéis, né, os leitores constantes, sabe que o universo da Torre não se limita apenas a esses 8 romances e um conto, que eu disse para vocês que o King publicou no decorrer desses 33 anos que ele levou para escrever a saga. Na verdade, assim como na maioria dos romances fantásticos, há muito mais por trás da aparente superficialidade da série, né, do que a gente consegue enxergar desde o primeiro livro. Os 8 livros e um conto que foram publicados até então, eles possuem diversas camadas cronológicas, múltiplos pontos de vista, narrativos, e o King, ele abusa de artifícios como flashbacks, as portas que levam os personagens para outros universos paralelos e tantos outros artifícios que ele adora utilizar no desenvolvimento da saga. O mundo médio, o local onde se passa boa parte da história, é repleto de variações culturais, sociais, religiosas, políticas, é repleto de seres fantásticos, magos, demônios, mutantes, pistoleiros, robôs, idiomas, divindades, animais, superstições, tudo isso muito bem entrelaçado de maneira intrínseca a outros livros escritos pelo próprio Stephen King. Ainda que a grande maioria desses livros não faça parte oficialmente do universo da Torre, você provavelmente vai encontrar algumas ramificações ou referências a ele, né, ao universo da Torre, em quase todas as obras do King, de maneira direta ou indireta. Como os outros universos do King são apenas, né, entre aspas, ramificações do universo no qual nós encontramos a representação física da Torre, nós podemos concluir que todos os livros do King, eles estão de certa forma interligados. Alguns são ainda entusiastas da teoria de que todos os livros publicados pelo King são tão interligados que eles formam, na verdade, um só livro. Eu, é claro, não vou tão longe assim, não acho que seja tão exagerado assim, mas os livros estão sim interligados, mas interligados num nível muito caótico, porque a essência da Torre é caótica. A construção do multiverso do King é uma construção caótica, não é algo planejado, não é algo muito orquestrado. À medida que a gente for falando sobre isso, a gente vai entender um pouco melhor. Desse modo, nós podemos ter uma vaga noção da grandiosidade do universo que foi criado por Stephen King e do modo como ele foi injustamente relegado, né, a um segundo plano, visivelmente menos importante, até mesmo pelos chamados leitores fiéis. A maioria dos leitores, quando é questionada sobre a Torre Negra, admite que nunca leram todos os livros que compõem a série, justamente por acharem que é uma série grandiosa demais e que você precisa ler 30, 40, 50 livros antes disso. Mas, como eu disse, e como a gente vai descobrir, né, com o decorrer do tempo, isso não é necessariamente verdade. Então, levando em conta a pouca familiaridade dos leitores com esse assunto, a proposta desse podcast é justamente essa, né? Fornecer para vocês uma base sólida através de uma análise, talvez, que tem intenção de ser um pouco mais aprofundada sobre alguns aspectos que não foram tão abordados assim no livro, além, é claro, de esmiuçar toda a história da Torre Negra desde os primórdios da criação do universo pela criatura que a gente chama de Gan, né? Uma espécie de entidade que se aproxima mais assim do conceito de Deus no universo criado pelo Stephen King. Como se trata de uma história muito longa, né? Já que só os manuscritos originais da Torre somam mais de 5 mil palavras, a série de podcasts que vocês vão ouvir, ela vai ser dividida, como eu disse, em algumas partes. Na primeira dela, nós não teremos spoilers, pelo menos não tão significativos, né, a ponto de estragarem a leitura da obra, já que o que eu vou contar para vocês no próximo episódio não está nas páginas dos livros em si, mas, como eu disse, nos extras, né, das HQs que a Marvel lançou lá desde 2007 até 2013, se eu não me engano. Só dar uma conferida nas minhas anotações aqui, é isso mesmo. A Marvel lançou as HQs entre 2007 e 2013, então tem muito material extra que tá lá nas HQs, que a maioria dos leitores regulares não teve acesso. Além, é claro, né, do livro The Dark Tower, The Complete Concordance, né, da Robin Furch, que infelizmente ainda permanece inédito no Brasil, mas que eu li e reli pelo menos umas duas vezes para poder preparar esse material aqui para vocês. Boa parte desse material vocês também vão encontrar em nosso site, stephenking.com.br/projeto19. Tem muita coisa bacana lá sobre a Torre Negra, quem quiser pode estar acessando e conferindo lá. Bom, estilisticamente falando, os livros da Torre Negra não são tão diferentes assim, principalmente os três últimos, mas o fato deles terem sido editados em períodos tão distantes de tempo só favorece o fato de que nós precisamos analisar o impacto que cada um deles teve de maneira distinta, ainda que se trate de um todo, de uma série única, né? Já que eles refletem diferentes momentos, diferentes estágios da carreira do Stephen King como escritor. O primeiro volume, O Pistoleiro, né, como nós veremos daqui a pouco, ele é bem mais filosófico, bem mais pretensioso. O segundo, ele já contém inúmeras referências oitentistas que caracterizam ele como uma obra contemporânea, por excelência. O terceiro já é mais futurista e, por consequência, né, direto dos fatos, mais distópico. E o quarto e o quinto volumes, eles já são bem mais, aludem bem mais de maneira quase que direta, na verdade, né, ao universo dos pistoleiros tradicionais. A gente vai revisitar os antepassados do Roland, né, e o próprio Roland na juventude, lá em Mago e Vido, por exemplo. Nós vamos ver as cidadezinhas de terra batida, saloons de portas duplas, piano rangendo no fundo do cabaré, né, Hey Jude tocando no piano e coisas desse sentido. No sexto e no sétimo volume, nós temos um quê a mais de ficção científica, né, de uma visão futurista e perturbadora, nos lembrando sempre que, apesar dos momentos de glória de Gilead, o mundo realmente seguiu adiante, como eles vivem dizendo nos livros. No oitavo e até então último livro, né, da série, nós temos um flashback, onde nós experimentamos um pouco dos três pontos citados anteriormente. Nós temos a visão futurista decadente, os tempos de glória de Gilead e a fantasia deliberadamente construída de uma história dentro de uma história dentro de outra história. Isso faz muito mais sentido quando a gente lê do que quando a gente fala, na verdade. Bom, fazendo uma rápida alusão ao segundo volume, é como se cada livro da Torre fosse uma porta para uma dimensão artística e literária distinta, né? Que, apesar de ainda contar uma única história longa, não é, por exemplo, como O Corredor da Morte, né, escrito pelo próprio Stephen King em várias partes, em um curto período de tempo e com o propósito de ser uma publicação seriada, né, onde as nuances criativas não influenciavam em praticamente nada. Ironicamente, as diferenças enraizadas nos romances, né, nos diferentes romances da Torre, mais mais atraem do que afastam leitores. Né? Prova disso é que vocês estão aqui, né, ouvindo esse podcast, perdendo o tempo de vocês para ouvir essa ladainha toda aqui. Bom, agora sobre o Pistoleiro. O Stephen King começou o processo de escrita do Pistoleiro, né, o primeiro dos 8 volumes e um conto que compõe a série, muito antes da publicação do primeiro romance dele, Carrie, lá em 1974. Quando ele começou a escrever A Torre, ele tinha só 19 anos e estudava na Universidade do Maine. Na época, ele estava maravilhado, né, graças principalmente à popularização do livro O Senhor dos Anéis. Então, ele logo se viu tentado a criar a sua própria fantasia épica, uma história que funcionaria como base para todo o seu universo ficcional. Para isso, King se baseou não apenas no fascínio atemporal exercido pela obra do Tolkien, né, como também buscou inspiração em alguns elementos da poesia, mais especificamente, mais precisamente, no poema épico escrito por Robert Browning, um dramaturgo e poeta inglês, né, nascido lá em maio de 1812, chamado Child Roland to the Dark Tower Came. Que, traduzindo em miúdos, seria algo como O Child Roland de A Torre Negra Chegou. Esse poema está disponível para leitura lá no site do Projeto 19, né, através do link Stephen King Brasil, stephenking.com.br/projeto19. Está disponível lá na íntegra com a tradução do Fabiano Moraes. Ficou muito bacana a tradução, recomendo muito a leitura dele antes de vocês continuarem a ouvir o podcast. Bom, o título do poema, além de corresponder às últimas linhas dele, também é uma referência a uma obra de outro dramaturgo inglês muito conhecido, né, um caboclo chamado William Shakespeare, mais precisamente ao ato 3 da cena 4 da peça O Rei Lear. Nesse trecho, o personagem diz mais ou menos assim: Child Roland veio para a Torre Negra. Sua palavra ainda era fi, fa, fo, fum. Sinto o cheiro de sangue de um britânico. O Browning, né, o autor desse poema, afirmou que certa vez ele concebeu a imagem formada desse poema através de um sonho. Nele, ele contextualizou a jornada do Roland até a Torre Negra em 34 estrofes de 6 versos cada, naquele que ficou conhecido como um dos seus trabalhos mais complexos. No título, esse nome Child, ele não significa criança, como a gente porventura possa pensar, né, já que Child em inglês é criança. Isso pelo menos no inglês tradicional contemporâneo. Na verdade, esse termo, dentro desse contexto, texto do poema, ele trata-se de um termo utilizado para cavaleiros que ainda não haviam passado pelos seus testes de honra, o que sugere que o protagonista, Roland, do poema do Robert Browning, provavelmente se trata de um paladino de uma canção chamada A Canção de Roland, uma narrativa medieval francesa do século XI. Então, no romance do King, o Roland também precisa passar por uma espécie de processo de amadurecimento, né, para fazer valer o seu direito de se tornar um pistoleiro, além de um teste de honra que ele precisa pelo qual ele precisa passar, também para capacitá-lo a carregar as armas de cabos de sândalo que um dia foram do pai dele. Assim como no livro do King, né, O Homem de Preto Fugia pelo Deserto e o Pistoleiro Ia Atrás, o poema do Browning, ele tem início com as especulações do protagonista sobre aquele que o encaminha para a Torre Negra, no caso o Homem de Preto. Enquanto o King já expõe a face enigmática do Homem de Preto logo nas primeiras páginas, o Browning também o faz, mas de maneira um pouco mais clara, logo nas primeiras linhas do poema. No poema ele diz mais ou menos assim: primeiro pensei, ele mentiu a cada sentença, o coxo encandecido, com os olhos cheios de malícia, ávidos por ver nos meus de sua mentira e perícia, e com a boca sem conter a alegria intensa, que repuxava seus cantos na crença de que o predador outra vez se sacia. Boa parte do poema do Browning é centrado principalmente na perspectiva do herói buscando a redenção, e no modo como o código militar de honra e glória pode destruir a vida, né, a pretensão essa vida do pretenso herói. Nesse contexto, que também é abordado no decorrer da série do King, a torre funciona como o objetivo primordial, né, a essência da existência do Roland. Né, o herói só vai encontrar sua satisfação pessoal, sua redenção, quando ele finalmente alcançar o seu objetivo maior, que é a Torre Negra, independente do que ele tenha que fazer ou de quem ele tenha que enfrentar para chegar até ela. Sob esse aspecto, a linha que separa a perseverança heróica da insanidade egoísta, ela é tão tênue que praticamente não existe. Essa falta de autocoerência persiste tanto no Roland do Browning, né, do poema épico, quanto no do King, que mostra uma certa obstinação que por vezes beira o irracional. Principalmente se a gente levar em consideração que o código ético e moral dos pistoleiros de Gilead, ele faz referência principalmente ao racional, né, como fonte de inspiração primária. Tá lá escrito no código ético dos pistoleiros: eu não miro com a mão. Aquele que mira com a mão esqueceu o rosto de seu pai. Eu miro com o olho. Eu não atiro com a mão. Aquele que atira com a mão esqueceu o rosto de seu pai. Eu atiro com a mente. Eu não mato com a arma. Aquele que mata com a arma esqueceu o rosto de seu pai. eu mato com o coração. Bom, diferente do romance do Tolkien, por exemplo, onde nós temos uma clara perspectiva nobre por trás da necessidade de destruir um anel lá na chama das montanhas, né, da perdição de Mordor, ainda que nós tenhamos um leve indício de nobreza por parte do último residente de Gilead, né, em sua missão de chegar até a Torre Negra, todo o resto ele padece em meio à sua necessidade desenfreada de alcançar o objetivo dele. O próprio King, né, cuja intenção inicial era, ao escrever O Pistoleiro, era dar início à sua apoteose literária, seu épico moderno, acabou encontrando algumas dificuldades nesse aspecto. Ao dar a vida ao Roland, ao contextualizar O Pistoleiro em um universo fantástico, mas ao mesmo tempo decadente e realista, ele colaborou principalmente e provavelmente de maneira inconsciente para que o tom épico da obra dele fosse ofuscado, que ela se igualasse em magnitude a outras obras do gênero, mais em tamanho físico, né, com suas mais de 5 mil páginas, do que no âmbito crítico. É claro que isso não minimiza de maneira alguma a obra, né, o valor da obra, muito pelo contrário. Com o auxílio da constante inserção de elementos da cultura popular contemporânea, todo aquele aspecto crível, né, do romance, ele acabou ganhando em verossimilhança o que perdeu no tom épico. É como se a decadência do universo do Roland extrapolasse as fronteiras das páginas escritas pelo King e criasse ramificações no universo real. Aqui nós não temos a tolerância heróica do protagonista. O Roland, ele não possui atrativos físicos, não é um nobre, bondoso. A busca dele pela Torre Negra, como já foi dito anteriormente, né, não está ligada diretamente a motivos nobres. Ao longo dos livros que compõem a série, nós não temos mortes gloriosas, conquistas, né, surreais. Todas elas foram relegadas a um passado de lendas que raramente é mencionado na série e que diz muito mais respeito aos antepassados da linhagem do Eld, né, da linhagem do Roland, como o Arthur e o Merlin, por exemplo. O tom épico da Torre Negra, ele permanece muito nas lendas arturianas, que justamente pela brevidade como elas são apresentadas na história, não conseguem sustentar esse tom épico no meio da narrativa do livro. Enquanto para alguns críticos literários como Margaret Atwood, Child Roland é o próprio Robert Browning, né, manifestando e enxergando a torre como sua missão de escrever o poema, o próprio King admitiu várias vezes que escrever os 7 volumes, que depois, né, se tornariam 8, né, volumes de sua série mais ambiciosa, também se tornou a sua missão épica. Muito provavelmente por isso ele demorou tanto tempo, né? Ele demorou aí 33 anos para concluir a saga, e só depois de um empurrãozinho lá daquela van que atropelou lá ele em 1999. Bom, ainda sobre O Pistoleiro. O primeiro livro, né, O Pistoleiro, foi publicado originalmente pela primeira vez em 5 histórias diferentes, em uma revista de ficção científica chamada The Magazine of Fantasy and Science Fiction, entre os anos de 1978 e 1981. Em 82, os 5 capítulos, né, O Pistoleiro, O Poço de Parada, O Oráculo e as Montanhas, Os Vagos Mutantes e O Pistoleiro e o Homem de Preto, foram relançados em forma de livro, que recebeu o mesmo título do primeiro capítulo, O Pistoleiro. Essa foi uma edição limitada, lançada pelo King na época. Só em 1988, o romance foi publicado em massa. Desde então, o livro foi relançado por diversas vezes em vários formatos diferentes, mas em 2003 nós tivemos um relançamento muito especial, porque com o lançamento dos últimos volumes da série, o King deu início a um processo de revisão do Pistoleiro. Nesse processo ele alterou, incluiu e excluiu alguns trechos, né, do Pistoleiro, para que o romance original se mantivesse coerente com os demais livros. Cerca de 9 mil palavras foram incluídas nessa versão, né, e é essa versão que nós conhecemos, é nessa versão que se baseou a tradução brasileira. E nós temos ainda um extenso prefácio que ele escreveu, né, como é comum em outras obras do King, onde ele explica um pouquinho mais os motivos que levaram ele a dar início à obra e sobre também o relançamento de uma nova edição, de uma edição revisada, né, de O Pistoleiro. Mas por que que o King fez a mudança, né? O próprio King, como eu disse, explica isso, né, no prefácio do Pistoleiro, da edição revisada do Pistoleiro, quando ele diz mais ou menos assim, abre aspas, "Quando tornei a olhar para O Pistoleiro, que agora você tem em mãos, 3 verdades evidentes se apresentaram. A primeira foi que O Pistoleiro havia sido escrito por um homem muito jovem e tinha todos os problemas do livro de um homem muito jovem. A segunda foi que continha uma grande quantidade de lapsos e falsos pontos de partida. particularmente à luz dos volumes que vieram depois. A terceira foi que O Pistoleiro não era sequer parecido com os últimos livros. Era francamente um tanto difícil de ler. Com muita frequência eu me ouvia me desculpando por ele, dizendo que se as pessoas perseverassem, veriam a história encontrar sua verdadeira voz em A Escolha dos Três. Fecha aspas. Acontece que mesmo com a revisão, e ainda que a coerência entre os romances tenha sido mantida, né, graças a essa revisão, nós ainda temos muitas discrepâncias estilísticas, principalmente entre o primeiro volume e os demais, né, livros da série. É claro, devido principalmente à maturidade do King, como o próprio King diz aí no prefácio do Pistoleiro. Outro fator, além dos já citados anteriormente, que aparentemente colaborou para que a linearidade literária dos 7 volumes fosse de certa forma quebrada, foi o acidente que o King sofreu lá em 99, como eu já disse anteriormente. Nessa época ele foi atropelado por uma van enquanto caminhava nos arredores da casa dele no Maine. No prefácio do Pistoleiro ele fala um pouco mais sobre isso, sobre o modo como isso afetou a produção dos últimos 3 volumes da série, quando ele diz que se sentiu meio que impelido a continuar o trabalho que começou, né, há alguns anos atrás e terminar esse trabalho antes que fosse tarde demais. E como resultado disso, os últimos 3 livros, né, da longa série, eles parecem padecer de uma certa ansiedade, uma certa pressa em concluir um trabalho que vinha sendo meio que lapidado, né, como manda o bom artesão, né, de maneira cautelosa e algumas vezes exageradamente demorada. Não tão demorado assim quanto, por exemplo, o George Martin, né, que tá aí há mais de 10 anos escrevendo mais um volume aí de Game of Thrones, mas ainda assim é uma série que estava sendo aos pouquinhos, como eu disse, lapidada, planejada, preparada para que tivesse um desenvolvimento interessante, um desenvolvimento bacana. O quarto volume, por exemplo, Mago e Vidro, ele é quase que inteiramente dedicado ao passado do Roland e ao modo como os fatos, né, traumáticos desse volume moldaram a sua vida como pistoleiro e influenciaram a sua busca pela Torre Negra. É justamente nesse volume, por exemplo, que nós descobrimos o cerne da busca do Roland, né, o motivo pelo qual ele quer alcançar a Torre Negra, o motivo pelo qual ele busca o Homem de Preto para chegar até a Torre Negra. Então a impressão que fica, principalmente nos 3 últimos romances, né, como foi dito anteriormente, é que esse tipo de apreço, de cuidado, de atenção aos detalhes que nós tivemos até mais ou menos o 4º volume da saga, ele foi deixado em um segundo plano nos 3 últimos livros, dando lugar a uma certa necessidade, né, de terminar a obra, né, que em outras ocasiões, né, sem esse temor aí do futuro, né, incerto, provavelmente poderia ser melhor lapidada. No penúltimo volume, A Canção de Susana, por exemplo, nós temos poucos fatos que são realmente relevantes para o desenrolar da trama, e esse livro funciona muito mais como um gancho, né, quase que desnecessário, né, para o 7º e então o último livro, né, da saga. O 8º livro, que foi lançado bem depois, né, O Vento pela Fechadura, apesar de visivelmente interessante, principalmente para nós fãs, ele funciona mais como um flashback saudosista, né, digamos assim. É uma continuação em si da história. Não necessariamente uma continuação, né, já que ele se passa antes, né. O próprio King, ele considera o último volume da Torre, o volume 8, na verdade, né, considera uma espécie de Torre Negra 4.5, já que ele se passa entre os livros 4 e 5, né, entre Mago e Vidro e Lobos de Cala. Mas a trama em si desse livro, ela não acrescenta nada à história, com a única exceção, né. Em O Vento pela Fechadura, nós entendemos um pouco melhor o relacionamento conturbado, né, entre o Roland e sua mãe, e quais foram as ramificações aí que esse relacionamento, ou a falta desse relacionamento, gerou, né, para o futuro do então jovem pistoleiro Roland de Gilead. Bom, e é isso, leitores e leitoras fiéis, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Eu vou parando por aqui, porque a partir do próximo episódio, caso vocês gostem, caso vocês dêem o feedback positivo para esse primeiro episódio, a partir do próximo nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a história da Torre Negra, a história que antecede, né, a história dos livros da Torre, até chegarmos efetivamente nos livros e falarmos um pouquinho mais sobre as coisas que acontecem no livro, nos livros, fazemos nossas análises sobre eles, enfim. Vai ser uma jornada bem bacana, uma jornada demorada, né, já que nós vamos destrinchar aí alguns elementos dos romances dos livros, mas será uma jornada bem divertida, bem gratificante. Espero que vocês permaneçam conosco nessa jornada. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.